ICBN, Imposto de Renda 2016.
De volta então com o CBN Campinas e vamos falar sobre imposto de renda. Está terminando esse prazo. Lembrando sempre, né? A declaração do imposto de renda vai até o dia 29 deste mês. Então está terminando esse prazo. E você pode mandar aqui a sua dúvida sobre imposto de renda no impostoderenda@cbncampinas.com.br. Esse é o nosso canal para você tirar essas dúvidas nessa parceria da CBN Campinas com a Ernst Young. Estamos recebendo novamente, então, a líder de capital humano da Ernst Young, Janine Goulart. Muito bom dia, Janine.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Campinas.
Janine, respondendo aqui a pergunta da Maria Aparecida. Ela disse que vendeu, em dezembro de 2015, um terreno num condomínio residencial e usou esse dinheiro, 2 dias depois, para a compra de um apartamento. Ela deve pagar o imposto sobre ganho de capital na venda do terreno ou ela está isenta devido o terreno ser residencial e tendo usado imediatamente esse dinheiro para a compra de um outro imóvel também residencial?
Excelente pergunta essa, Flávio. Nessa situação, a Maria Aparecida está se referindo à isenção que ela é permitida quando o contribuinte ele utiliza o produto da venda do imóvel para adquirir um outro imóvel residencial no prazo de até 180 dias a contar da celebração do contrato, né? Só que nesse caso, infelizmente, a Maria Aparecida não pode usufruir dessa isenção, porque ela está falando da venda de um terreno. E essa isenção ela só é permitida quando se trata de um imóvel residencial construído. Tá? Ah,
então tem essa diferença aí. Se fosse um apartamento para um apartamento...
Exatamente, aí pode. Agora, nesse caso, como está falando de um terreno, né, infelizmente ela não pode usufruir. A única possibilidade que ela teria de isenção nessa situação é caso que na situação que o terreno fosse o único imóvel que ela tinha na época e caso o valor da venda não tenha ultrapassado o montante de R$ 440 mil. Se essa for a situação dela, aí sim o valor do ganho de capital ele é isento e ela não tem que recolher nenhum imposto então sobre isso. Mas lembrando que ela só pode utilizar esse benefício a cada 5 anos.
Ah, tá.
Então, se ela também já se utilizou desse benefício antes, né, num período inferior a 5 anos, ela não pode utilizar novamente.
Outra pergunta que chegou para a gente, Janine. No ano de 2015, o ouvinte aqui emprestou R$ 100 mil a um amigo. E ele pagou esse dinheiro este ano com juros. O que ele deve fazer?
Bom, aqui eu vou separar em duas partes. Primeiro, vamos falar sobre o reporte na declaração, tá? É aquela pessoa que emprestou o dinheiro, ele vai precisar reportar na declaração dele, na ficha de bens e direitos, sob o código 41. Ele vai informar na descrição que foi um empréstimo, né? Vai colocar o valor que ele emprestou e o nome e o número do CPF do amigo dele, tá? Já o amigo dele vai reportar também o empréstimo na declaração dele, mas na seção de dívidas. Ele vai reportar lá que ele adquiriu esse empréstimo do amigo dele. Com relação à tributação, infelizmente é devido uma tributação, um imposto referente aos juros, tá? Nesse caso, a tributação ela vai ocorrer mensalmente e a pessoa vai precisar recolher os impostos e reportar na declaração na seção de rendimentos recebidos de pessoa física na aba de outras informações.
Ah, legal. Pergunta que chega aqui do Rodrigo Agosto, né, que mandou essa mensagem para a gente aqui no impostoderenda@cbncampinas.com.br. Até dá os parabéns aqui para a gente, né, por esse canal, por tirar essas dúvidas. E ele tem essa pergunta para você, Janine. Ele diz que é casado há 5 anos e a esposa dele tem bem de capital em espécie acumulados antes do matrimônio, R$ 298 mil. Ela sempre fez declaração individual. Há 5 anos, Janine, ela parou de trabalhar e este ano ele vai incluir a esposa no imposto de renda como dependente, pois ela não tem mais renda. Como então ele deve fazer para não perder este caixa de bem de capital acumulado dela, uma vez que eles precisam usá-lo em uma casa que eles estão construindo? A observação que ele faz no imposto de renda dele, ele não não tenho este valor de capital para justificar os gastos com a obra. Então, esse dinheiro aqui, esses 298 mil reais aqui, ele não tem este valor de capital para justificar.
Bom, quando a gente fala na inclusão da esposa na declaração de imposto de renda como dependente, Flávio, é importante a gente ressaltar que você inclui a esposa como dependente, mas você também precisa incluir todos os rendimentos, pagamentos, bens e dívidas que ela possui. Então, nessa situação, o Rodrigo ele vai precisar incluir os bens em nome da esposa, colocando na posição em 31 de dezembro de 2014 e na posição também de 31 de dezembro de 2015, incluindo que os bens pertencem ao cônjuge.
Ah, tá. Outra pergunta que chega, o Rogério disse que trabalha como analista de tecnologia em uma empresa privada. Declara os rendimentos recebidos todo ano corretamente. No ano passado, Janine, porém, ele se tornou síndico do condomínio em que ele mora. Ou seja, gosta de dor de cabeça, né? Os rendimentos são pagos em dinheiro mensalmente. Não há nenhum documento formal. Então, é o que ele quer saber, né? Se os rendimentos que ele recebe como síndico também são tributáveis ou não.
Infelizmente, são tributáveis sim, viu, Flávio? Ele vai precisar recolher esse imposto mensalmente e vai precisar reportar na declaração de imposto de renda dele. Esses rendimentos eles estão sujeitos à tributação de acordo com a tabela progressiva, tendo uma alíquota máxima de 27,5%. Tá? Caso ele seja funcionário do condomínio, nesse caso ele vai precisar entrar em contato com o condomínio e solicitar um informe de rendimentos, onde vai constar o total que foi pago, o total que foi recolhido de imposto de renda, para que ele possa reportar todas as informações de forma devida na sua declaração de imposto de renda.
Estamos conversando com Janine Goulart, que é líder de capital humano da Ernst & Young, tirando essas dúvidas sobre imposto de renda. Então, eu faço aqui, mais uma vez, o convite para o ouvinte da CBN Campinas, que tem uma dúvida, mande essa dúvida para o e-mail impostoderenda@cbncampinas.com.br, que a gente já envia para a Janine, que faz uma análise e tira essa dúvida do ouvinte, que para fazer essa declaração tem até o dia 29, sempre bom lembrar. Outra pergunta que chega, Janine, durante 2015, o ouvinte aqui disse que pagou o cursinho pré-vestibular da filha dele, que é dependente. Essa despesa será dedutível na declaração de imposto de renda desse ano?
Não, Flávio, infelizmente ele não pode deduzir essas despesas, tá? Vale a gente lembrar aqui quais são as despesas dedutíveis quando a gente fala em educação, né? Então, podem ser deduzidos na declaração de imposto de renda os gastos com educação infantil, educação fundamental, ensino médio, educação superior, quando a gente fala de graduação, pós-graduação e também ensino técnico e tecnológico, né? Lembrando que existe um limite anual dessa despesa por dependente, que é de
R$ 3.651,50. Ok. Ouvinte manda pergunta também na declaração de imposto de renda 2015. Ele recebeu uma restituição no valor de R$ 5.000. Esse rendimento é tributável nessa declaração?
A gente tem uma boa notícia aqui, Flávio. Esse rendimento não é tributável, ele é isento de tributação, mas o contribuinte ele precisa reportar na declaração dele, tá? Ele vai reportar na seção de rendimentos isentos e não tributáveis, na linha 23, que se refere à restituição do imposto sobre a renda de anos calendários anteriores.
Ah, legal. Então tem um local para você informar, para quem recebeu, né, que teve essa restituição, tem um local para colocar.
Exatamente. Ah. Não precisa recolher imposto, mas precisa reportar na declaração.
Legal. Ouvinte Luiz Carlos Forte disse que tem ações da Vale compradas em 2002 ou 2003 com o FGTS dele. Essas ações, Janine, ele nunca declarou na declaração de imposto de renda e também nunca recebeu do Banco Itaú, onde tem as ações, informações sobre elas. Apenas ele disse que consegue acompanhar através do Bankline. No informe de rendimentos do banco, também não recebe informação alguma sobre essas ações. E agora vem o X da questão. Ele tem que declarar? Então, e ele pede até a gentileza, me oriente como devo fazer.
Tem que declarar sim, Flávio. Caso ele tenha disponibilidade dessas ações, ele precisa declarar, precisa reportar na declaração de imposto de renda dele, sob o código 31, na seção de bens e direitos, né? Caso ele não tenha as informações, como valor de aquisição, data de aquisição, ele precisa entrar em contato com o banco e solicitar os detalhes para que ele possa reportar na declaração dele. E como aqui ele está falando que ele adquiriu essas ações em 2003 e 2002, né, também, ele precisa verificar, proceder com a retificação das últimas 5 declarações de imposto de renda.
Essa é uma coisa importante para ele fazer, já que ele comprou, ele nem tem ideia, né? 2002 ou 2003, ele tem que pegar as declarações antigas deles, as dos últimos 5 anos, e ir lá e declarar, né?
Exatamente, isso mesmo, para regularizar toda a situação.
E aqui a última pergunta, o Wilson Mapelli. Ele gostaria de saber como fazer para que ele possa recuperar todas as informações da declaração do ano anterior, pois ele não imprimiu o que declarou e não tem mais o arquivo gerado para que possa fazer a importação de dados. Uma dica importante, né? Tem que imprimir, tem que enviar esses dados, tem que deixar no computador e, se puder, também guarde num pendrive, né? Ajuda muito isso quando for fazendo no ano seguinte. Né?
Exatamente, Flávio. Isso é muito importante, porque na hora que a pessoa vai preparar a declaração, ela precisa preparar conciliando com as informações do ano anterior.
O Wilson tem aqui, ele falou que não recorda como ele declarou a última declaração e ele não quer deixar alguma informação passar despercebida. Esta situação ocorre na minha declaração e na declaração do pai dele, uma vez que o arquivo de ambas declarações estavam salvas no computador dele e ele acabou perdendo todos os dados. Mas essa é a dica que a gente pode dar, tem que salvar, tem que imprimir, tem que... Tudo que puder fazer, né, para guardar esse arquivo tem que ser feito, né?
É o ideal. Na verdade, é como você falou, imprimir e salvar é o caminho ideal. Até porque, quando for fazer a declaração no próximo ano, se você tem o arquivo dessa declaração, você consegue importar e ela já vem pré-preenchida, você só precisa atualizar as informações referente ao ano calendário aplicável, né? Nessa situação, o Wilson, para ele conseguir uma cópia, ele vai ter que ir até uma agência da Receita Federal e solicitar o documento. Com relação à cópia da declaração do pai dele, ele vai precisar também até uma agência, mas ele vai precisar ainda portar uma procuração do pai dele para conseguir essa cópia. Já com relação ao número do recibo da entrega da última declaração, ele consegue acessar isso pela internet por meio do portal ECAC, no site da Receita Federal. Mas a cópia mesmo, como eu falei, Flávio, ele vai precisar ir até a Receita Federal para conseguir.
Dor de cabeça. Como eu disse aqui, tem essa... Isso eu já herdei do meu pai, então a gente salva, tem no computador, está impresso e tem também um pendrive, está tudo salvo lá, todas as declarações anteriores, porque caso aconteça alguma coisa com o computador, tem pelo menos um arquivo em um outro ponto, né? E tem também tudo lá impresso.
Certíssimo, Flávio, tem que proceder dessa forma mesmo, ter tudo organizado para não perder nenhuma informação e evitar qualquer questionamento da Receita Federal.
Então, toque aqui o site da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br. Janine Goulart, muito obrigado novamente por tirar essas dúvidas do ouvinte aqui da CBN Campinas e às vezes até do âncora aqui no ar.
Obrigada, Flávio. Continuo à disposição aqui de todos os ouvintes da CBN Campinas. Caso vocês tenham mais dúvidas, é só encaminhar para a gente.
Encaminhe. impostoderenda@cbncampinas.com.br. Daqui a pouco a gente volta.
CBN, Imposto de Renda 2016.